Bom dia, meus irmãos. Desde que falei com o Erasmo, ele me convidou para trazer essa meditação. Veio ao meu coração um dos textos mais bonitos do Natal, que é a visita dos magos, em Mateus, capítulo 2. Vamos abrir. Para mim é uma grande alegria estar nessa manhã, aqui junto com os meus irmãos. Acabei de chegar do Líbano, onde estava em uma celebração de Natal, que foi realizada pela igreja libanesa, que eles fazem todos os anos. E foi no palácio da Unesco. E eu até liguei para minha sogra, porque eu estava meio desatualizado dos cânticos de Natal, e eu tive que pôr. A última parte foi uma celebração de evangelismo, de proclamação, e na última parte tinha que ter alguma coisa de Natal. Eu queria as letras, né? E fiquei lá no Líbano pegando com a minha querida Dora os cânticos de Natal. E parece que a gente não tem mais um contato tão forte com essa estrutura de Natal, que a gente fugiu do que o mundo é, mas o Natal na cristandade é uma realidade, irmãos. Não de uma comemoração apenas, de uma festividade, mas de uma lembrança. E a vida é feita de lembranças, e feita de lembranças santas, de memória. A palavra do Senhor nos faz lembrar do Senhor. Toda vez que tomamos a Santa Ceia, estamos lembrando de alguma coisa. E o Natal é uma dessas lembranças que nós devemos ter de forma sadia. E esse texto aqui vai nos lembrar algumas coisas preciosas. Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntava: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outros caminhos à sua terra. O que me impressiona na história dos magos, que na Bíblia não diz que são três, disse apenas que eles trouxeram três tipos de presente que nós vamos ver em seguida, mas esses sábios, que não eram tanto magos, mas eram sábios da época, eles tinham algo que na terra de Israel não tinha. Eles tinham uma revelação completa de quem era Jesus, de onde nasceria Jesus, e mais do que isso, irmãos, eles tinham fé. Possivelmente esses magos estavam vindo ou da Pérsia, ou da Mesopotâmia, ou talvez da Síria, que é mais perto, mas estavam vindo do Oriente. Erasmo e eu já estivemos na Jordânia juntos, e aquilo lá é um deserto só. Aqueles homens atravessaram o grande deserto, ou talvez vieram da Arábia, mais ao sul. Atravessaram todo aquele deserto seguindo uma simples estrelinha. que no coração deles, ou nos seus escritos, ou em alguma coisa que Deus os revelou, dizia: sigam esta estrela, que vocês vão encontrar Jesus. Sigam essa estrela, que vocês vão encontrar um rei que haverá de nascer. Não sei se isso estava nas lendas, nas suas histórias, mas eles, de uma maneira muito precisa e cheios de fé e certeza nos seus corações, seguiram aquela estrela. Primeira coisa que me impressiona é o fato desses homens terem fé. Não fala que eles pertenciam à casa de Israel, mas eles chegaram e foram para o lugar mais lógico. Onde pode estar um rei? Onde poderia estar o rei? Foram direto para aquilo que era o palácio, onde encontraram Herodes. E possivelmente Herodes se maravilhou, mas no fundo do seu coração ele disse: rei aqui só tem um, né? Ele disse: rei aqui só tem um. E fez toda aquela artimanha e chamou todo mundo para saber com precisão. Os magos sabiam que não precisam saber, que não precisariam saber dos judeus onde nasceria o rei, porque eles já tinham uma estrela guia a qual eles estavam seguindo. Eles já tinham fé no seu coração e sabiam, quando estavam naquele palácio, eles já sabiam que aquilo ali era uma fria, que aquilo ali não ia encontrar rei nenhum ali, e trataram logo de zarpar fora, não levaram ninguém consigo, disseram: pode deixar que a gente encontre. E foram, seguiram a sua fé. Muita gente ainda acha que a presença de Deus é encontrada nos palácios desse mundo. Não, irmãos, é nas manjedouras. E aqueles homens foram seguindo aquela estrela, e quando pararam, ali estava Jesus, na simplicidade do seu nascimento, no meio do burburinho de um recenseamento, aquela terra cheia de gente, mas aqueles magos tinham a estrela. Sabe o que a estrela me lembra, irmãos? Do Espírito Santo. A estrela, o Espírito Santo sempre nos leva com precisão até Jesus. Todo aquele que confia no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, aquela estrela já era uma visão do Espírito Santo, levando aqueles homens com exatidão, com precisão, até onde estava Jesus. E ali estava o tesouro maior de Deus. Ali Deus estava dando uma diretriz para todos nós. Que os grandes tesouros eternos não são encontrados nos palácios desse mundo, mas sim nas pequenas manjedouras, nos lugares simples, com simplicidade. Deus é especialista, irmãos, em colocar tesouros em manjedouras. E sabe, cada um de nós é uma manjedoura, sabia disso? Abraça seu irmão e diz: você é uma manjedoura, muito simples. Você é uma manjedoura, você, meu filho, é uma manjedoura. Mirinha, tu és uma manjedoura. Seu Ney, o Senhor é uma manjedoura. Quando olhamos para nós mesmos, Moacir, não tem muito valor. A manjedoura vale mais do que a gente. Se a gente olha para nós mesmos, uma manjedourinha vale mais do que nós. Mas ali está um tesouro. Ali está uma diretriz de Deus. É como Deus constrói, irmãos. Os homens pensam construir em palácios. Deus constrói as manjedouras. Deus constrói com simplicidade, com graça. E ali estava Jesus e aqueles homens chegam. É interessante, tudo que estava em volta de Jesus era simples. A estrebaria era simples, a manjedoura era simples. Deus traz esses homens que não eram os grandes da época, trazem homens estranhos, que possivelmente nem eram da casa de Israel, trazem ali. Deus traz os pastorzinhos, no céu surgem anjos proclamando, nós vamos cantar isso. Assim nasceu o Filho de Deus. E de repente o Filho de Deus se vê cercado de presentes, de uma adoração pura, verdadeira, que aqui no nosso texto fala que era ouro, incenso e mirra. Ontem, antes de dormir, eu dei uma pesquisadinha. O que quer dizer ouro, incenso e mirra? Eu achei uma referência muito bonita de um irmão que fala: ouro, incenso e mirra como espírito, alma e corpo. Que Jesus veio para completar o todo do homem. O ouro fala do espírito, do mais precioso de cada um de nós. Do tesouro de Deus no espírito humano, onde Deus depositaria a sua presença. O incenso fala do perfume da alma, do perfume que é a presença do Senhor Jesus em nós, ele deixa um doce perfume na nossa alma. E a mirra fala do corpo, porque a mirra era uma substância que era usada para curar, para colocar sobre as feridas. E aqui estava dizendo, quando esses magos colocam os seus tesouros, colocam os seus presentes junto com a sua adoração, ali estava uma sublime adoração de três homens estranhos, mas era sublime diante de Deus. Ali Deus estava dizendo que encontraria de toda a terra, não precisaria ser apenas da terra de Israel, que aquele Cristo, aquele Jesus, iria alcançar o mundo na totalidade do que seria cada pessoa. Espírito, alma e corpo. Isto é, o precioso da presença de Deus no espírito, o perfume da alma e a cura do corpo. Ali estavam os presentes, a verdadeira adoração do Senhor. E na simplicidade da presença desses homens, Deus logo disse para eles, não precisa voltar para o palácio não. Viu? Vão por outro caminho. Vocês já encontraram, vocês já cumpriram a sua missão e encontraram com precisão e graça a presença de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós lembramos nessa manhã, irmãos. E a festa de Natal, fora isso, é só presentinho, Papai Noel e as besteirinhas desse mundo. Porque para nós, o verdadeiro Natal é uma estrela, é o Espírito Santo que sempre nos leva até Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia que nós juntos como congregação estamos lembrando do teu nascimento. Nós também éramos estrangeiros e como esses magos nós vimos a estrela. E nos achegamos até Belém. Passamos até por alguns palácios religiosos desse mundo. Mas te encontramos na manjedoura da nossa vida, do coração de cada um de nós. E alguns ainda estão te encontrando, Senhor. O teu Espírito ainda está levando, a estrela guia ainda está levando algumas pessoas para junto de ti. Mas nós temos fé e certeza que todos encontrarão ao menino Jesus. Não apenas aquele deitado em panos, mas o menino Jesus que depois se tornou homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por cada um de nós. E hoje está assentado à direita do Pai. Aleluia, Senhor. E nós te louvamos e adoramos, ministramos tua graça, Senhor, nesta manhã. Elevamos a ti os nossos louvores, nossos cânticos. Porque temos o tesouro, Senhor, temos o ouro de Deus em nosso coração. Temos o perfume do incenso, Senhor. Aleluia, que foi queimado, Senhor, e encheu a nossa alma. E somos curados por ti. Que essa manhã, Senhor, a mirra do Senhor esteja neste lugar e possa curar pessoas. Curar as emoções, curar a alma, Senhor. Enquanto louvamos e cantamos o teu nome, tua presença genuína e verdadeira, encha este lugar e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Esse coral aqui se formou, esse grupo específico, claro que são pessoas que já cantam em outros, ou alguns nunca cantaram. Passaram a se reunir a partir do dia 13 de novembro. É um tempo muito pequenininho, mas assim como Deus cura, Deus faz milagres, Deus também otimiza o nosso tempo e faz render, render, render. E no começo do ano, eu havia convidado as mesmas criaturas que foram faladas aqui, Eula, Oscar e Levi, para participar do coral. Eles gostariam, mas não dava tempo. Aí eles falaram assim, irmã, nós vamos orar por um coral. Às vezes Deus não responde na hora que a gente ora, a gente gostaria, né? Não. E então, está aqui o coral, que foi fruto principalmente da intercessão daqueles irmãos que pegaram ali, ó. Sempre, 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 sempre. Eles têm persistência. Então, está aqui o nosso grupo, tá? Que não vai ensaiar, não vai apresentar o programa mais lindo do mundo. Mas é o mais lindo que nós conseguimos em 40 dias aprender.
Com parte da gratidão e do louvor que há nas nossas vidas, nós queremos expressar a nossa adoração nesse formato, formato de um coro. E temos um exemplo lindo, né, porque a palavra cita no texto que foi lido sobre o coro de anjos. Bem, não somos anjos, um dia teremos corpos glorificados, mas hoje queremos expressar com todo o nosso coração e as nossas vozes louvor e gratidão ao Senhor pelo nascimento de Jesus. Podemos afirmar que o primeiro cântico de Natal a ser ouvido pelos homens foi o cântico dos anjos. Mais tarde, bem mais tarde, estabeleceu-se entre os cristãos o costume de entoar hinos que contassem a história do nascimento de Jesus. Entre história e lenda, a música e os costumes relacionados ao Natal foram se desenvolvendo. Não poderia haver motivo mais terno, imperioso, desafiador, do que a pessoa de Jesus para tocar nas cordas mais sensíveis do ser humano. Lutero afirmou: nosso amado Senhor nos fala através de sua palavra, sua santa palavra, e nós lhe falamos com as nossas orações e os nossos cânticos. A hinologia cristã perpassa os séculos e une a cristandade em torno da pessoa de Jesus. Seu nascimento, sua vida, seu ensino, sua paixão e morte, sua ressurreição e a operação de seu Espírito em nós em todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Os hinos tradicionais de Natal, os singelos e alegres cânticos populares, formaram o acervo da música natalina, transmitida de geração em geração. Os cânticos de origem mais popular recebem os nomes de Weihnachts, Lieder na Alemanha, Noels na França, Carols na Inglaterra, Kalende na Polônia, Coliada na Rússia e Vilancico na Espanha. Essas canções nasceram do desejo de tornar acessível ao povo os ensinamentos bíblicos. Estão os ensinamentos bíblicos, então versados em latim. Só um instante. Ok. Obrigada. Essas canções nasceram do desejo de tornar acessível ao povo os ensinamentos bíblicos, então versados em latim, única língua usada pelo clero. Marcaram o início de um tipo, então, bem diverso de música de louvor, mais espontâneo, menos formal, mas sempre reverente. O fato é que o feito memorável de Deus ter vindo à Terra em forma de homem é o elemento que anima, que dá vida, eleva o coração dos homens ao seu Criador e proporciona a cada ano os mais encantadores momentos em família, a família cristã, em toda a face da terra, que se reúne para louvar e adorar a Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. A cada Natal, portanto, nosso coração se volta enternecido para a singela e, ao mesmo tempo, sublime cena do nascimento de Jesus. Voltamos o olhar para a manjedoura, onde tudo começou. Cânticos inspirados relembram, descrevem os acontecimentos e a cristandade adora e louva, agradecida por Jesus ter vindo a nós para ficar, da manjedoura à cruz. Este é o Natal completo. Não podemos permanecer extasiados só perante o Deus menino que nos enternece, mas ir com Ele até o momento em que dá a sua vida por nós, sofrendo por nós o pior e a pior e mais aviltante punição, a morte de cruz. Esse Jesus ressurreto, vitorioso, é o que está sempre conosco, Deus Emmanuel, e nos quer junto a Ele, de tal forma que os ensinamentos que a Noite Santa evoca perdurem ao longo dos anos, dia após dia. A paz que almejamos, a alegria, a boa vontade, o amor de uns para com os outros, como Ele nos ensinou, amando-nos, nós só o teremos quando andarmos nos seus passos dia após dia. Seguindo os passos de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós saberemos como louvar, como adorar em espírito e em verdade, como Ele merece. Gelsa Ungaretti. Jesus, Alegria dos Homens. Johann Sebastian Bach, 1685. Johann Sebastian Bach, nascido em Eisenach, Alemanha, em 1685, cresceu no centro do protestantismo, que tinha no coral a expressão ideal do canto na igreja. Sua criação em música sacra era a expressão de sua fé e não de sua religião, tanto que sua obra é utilizada em toda a cristandade. Muito interessante ressaltar, no início de seus manuscritos haviam as iniciais Jesus Juva, que significa Jesus me ajuda, e ao final SDG, Soli Deo Gloria, somente a Deus seja a glória. Jesus, Alegria dos Homens, pertence à cantata 147, com texto original em alemão de Salomo Franck. Por Amor, Dom Virzen, arranjo de Richard Torrens. Por amor, Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se homem. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e a morte na cruz, somente para nos salvar. Canto baseado em Filipenses 2, de 5 a 8. Por amor. A Oferta Perfeita, harmonização de Pretórios 1609. Nos capítulos 1 e 2 de Lucas e em Isaías 11, versos 1 e 2, temos: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A melodia alemã de Oferta Perfeita, de autor desconhecido, data do século XV, com harmonizações de Michel Pretórios, e consta do Musae Sionai, editada em 1609, junto a outros 1244 cânticos. Oferta perfeita. Menino, Greensleeves, melodia tradicional inglesa. Por longos anos, a melodia Greensleeves tem sido cantada na Inglaterra, alcançando ora maior ou menor voga. Segundo o grande dramaturgo inglês Shakespeare, 1564 a 1616, foi uma das mais queridas melodias populares de seu tempo. A letra referia-se à passagem do ano velho para o novo. Mas a partir do século XIX, passou a ser exclusivamente natalina. Consta dos hinários evangélicos como Quem é o menino? Ou Que infante é este? Quem é o menino?
Thank you.
Nasceu Jesus, puer natus in Bethlehem. Melodia do século XIV, harmonizada por Bach em 1723. Puer natus in Bethlehem é um acalanto da Idade Média, provavelmente do século XIV, tradicionalmente cantado em latim junto ao presépio, cuja letra descreve os acontecimentos do Natal. Na Alemanha, mesmo após a Reforma, continuou a ser cantado em latim, porém com a alternância de estrofes em alemão, conforme impressão de 1545 na coleção BABST de Leipzig. Com o tempo, o povo passou a cantá-lo totalmente em alemão. Bach escolheu esse acalanto, com versos em alemão, para finalizar a primeira parte de sua cantata número 65. Puer natus in Bethlehem, com a harmonia de Bach, só foi traduzido para o português em 1946, por Antônio de Campos Gonçalves, com o título Nasceu Jesus. Melodia tradicional francesa. Os mais remotos cânticos do Natal, de origem popular francesa, Noels, que se conhecem, datam do século XI e se acham esparsos em manuscritos de diferentes bibliotecas do país. O século mais fértil nessas coletâneas foi o século XVI, sendo razão disso o costume das famílias cantarem todas as noites, Noéis, que eram cânticos espirituais em honra ao Nosso Senhor. Não se conhece o autor ou a data em que foi composto o Glória. Sabe-se apenas que se trata de uma melodia tradicional francesa, irmã destes Noéis acima referidos, que ultrapassou as fronteiras e se impôs ao mundo cristão. Glória.
Paz à terra e a Deus o louvor.
Viliancico, anônimo. Viliancico eram pequenos poemas festivos e populares sobre assuntos religiosos, especialmente Natal. Eram cantados nas igrejas, nos intervalos das missas. Tem sua origem na Península Ibérica e eram cantados tanto em português como em espanhol, porque grupos de gente simples, numa linguagem popular e até mesmo dialetos, tendo às vezes elementos humorísticos acompanhados por gaita ou violão, faziam isso na informalidade. O povo muito os apreciava e eles se aglomeravam para ouvi-los, até que, em 1723, por ordem de Dom João V, eles foram terminantemente proibidos e não puderam mais ser tocados em nenhuma igreja católica de Portugal ou de suas colônias. Viliancico. Este é um viliancico original que Deus permitiu que chegasse até nós. O interessante na observação sobre o viliancico é que, mais uma vez, com a proibição de serem cantados, quando eram uma expressão sincera e livre do povo, a religiosidade estava sendo imposta sobre a igreja. A igreja que queria cantar e queria adorar, mas Deus sempre restaura, Deus sempre oportuniza que através do seu Espírito Santo nunca faltem expressões sinceras de louvor e adoração. Glória a Deus, porque hoje nós podemos resgatar esses cânticos e podemos ser livres para cantá-los. Adoremos ao Senhor. Adeste Fidelis, do Cantus Diversi, 1751. A autoria da letra e música desta melodia é desconhecida. O registro mais antigo está num manuscrito copiado pelo padre Vade, intitulado cantus diversi pro dominitis et festis per annum, datado de 1751. Era inicialmente usado em processionais ofertórios, passando no fim do século XIX a ser cantado como bênção nos ofícios natalinos. Apesar da incerteza sobre sua origem, pode-se afirmar que Adeste Fidelis, com o título em português, Adoremos ao Senhor, é um dos mais apreciados hinos de Natal, sendo comum tanto a católicos romanos como a evangélicos. Adoremos ao Senhor. Dai ao Senhor louvor. Camille Saint-Saëns, 1835 a 1921. Do Oratório de Natal. Camille Saint-Saëns, compositor francês, destacou-se como virtuoso do piano e do órgão em seu país, bem como pelos países vizinhos. Seu legado musical é constituído pelas peças para órgão, piano, por sinfonias, poemas sinfônicos, óperas, onde destaca-se Sansão e Dalila e oratórios. No oratório de Natal é contada a história bíblica do nascimento de Jesus. Tolite Ostias, traduzido como Dai ao Senhor Louvor, é a peça que finaliza com grande júbilo, onde são usadas as palavras do Salmo 95. Alegrem-se os céus e exulte a terra ante a face de Deus. Aleluia. Dai ao Senhor louvor. Noite Santa, Adolf Adam, 1813 a 1856. Adolf Adam destacou-se como músico de grande sensibilidade e compositor de inúmeras óperas cômicas. Sua obra mais famosa, no entanto, é o balé Gisele. Arruinado financeiramente, devido à Revolução de 1848, reergueu-se com muito trabalho e dedicação. É deste período, 1850, a composição Noite Santa, que nos leva a meditar carinhosamente sobre a noite de Natal. Noite Santa.
As almas gozam
Noite de Paz, Franz Gruber, 1818. A letra de Noite Feliz, ou Noite de Paz, é da autoria do padre jesuíta Joseph Mohr e a música do organista Franz Gruber. Ambos, padre e organista, foram designados ao atendimento de uma singela igreja na região dos Alpes austríacos. Trabalhando juntos, desenvolveram uma grande amizade que resultou na composição de Stille Nacht, música escrita especialmente para a celebração do Natal de 1818. Foi apresentada a todos os fiéis, acompanhada por violão, pois o órgão estava avariado, o que em nada diminuiu sua beleza. Os fiéis ficaram maravilhados, e não apenas em 1818. Noite Feliz, em toda a sua simplicidade, é provavelmente o cântico de Natal mais amado e mais conhecido do mundo. Noite de Paz. Cantemos juntos Noites de Paz.
glória é tua, a glória de teu Filho, Senhor Jesus, e a glória é tua, Espírito Santo de Deus. Que a tua paz esteja sobre nós neste final de ano e no ano que vem, Senhor. Seja um ano em que possamos estar bem unidos a ti, numa vida cristã abundante. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Então, agradecemos a presença de alguns visitantes que estão conosco amanhã. E queremos saudar a todos os demais irmãos. Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Amém.